Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho. Hoje é quinta-feira, 13 de junho de 2019. Hoje à tarde eu finalmente faço a palestra na arena lá do SEAB. Aliás, o espaço é bonito, eu passei lá ontem, até gravei um vídeo 360 e tal. Depois gravei, desculpa estar falando coisa de trabalho, mas é o que tem mais ocupado meu tempo esses dias. A gente trouxe um convidado para palestrar na Arena, a gente trouxe um professor brasileiro que dá aula em Harvard, o Thales Teixeira, e a Arena é um espaço bem interessante, um espaço meio 360 e tal. Então eu vou tentar registrar, não sei exatamente como, tá? E isso vai, como é 360, vai me forçar a ficar dando voltinha ali, vai ser curioso, né? Mas de qualquer maneira, eu estou tentando preservar um pouco a minha voz, porque esses últimos dias de evento foram intensos, você conversa com muita gente, o ruído ambiente é muito alto, então você tem que meio gritar para conseguir conversar. Então mesmo hoje eu já estou, agora de manhã, no radinho, com a voz um pouco enrouquecida, mas vou ficar quietinho agora de manhã para hoje à tarde, né, conseguir falar com tranquilidade. Um artigo que eu esqueci de comentar com vocês, tudo bem, o artigo tem um viés claro, né? É um editorial no Estadão, escrito por um dos donos do jornal. No Estadão é da família Mesquita e o artigo é escrito por Fernão Lara Mesquita, que é do jornal e, obviamente, tem interesses bastante fáceis de adivinhar. Mas o artigo é bastante provocativo e acho que vale a pena ler, sobretudo levando em conta o interesse, o viés, etc. e tal. Mas o artigo chama A Vitória Temporária dos Ladrões. Ele tenta dar um contexto histórico sobre a importância da lei, da ordem, né, da garantia da propriedade privada, da livre iniciativa e tal, mas no fim o que ele está tentando dar ali é uma porrada, uma martelada, uma tijolada ou várias tijoladas no dinheiro insano que plataformas como Google e Facebook ganham, né, fazem em cima do trabalho alheio, né? Então os jornais têm sido penalizados bastante. Com esse novo mundo em que a gente vive, em que as pessoas muitas vezes chegam numa notícia ou chegam numa informação que foi produzida, né, por um jornalista, num jornal, com custo, né, as pessoas têm salário, né, o jornal custa dinheiro para ser mantido, mas ela chega nessa informação gratuitamente no Google e o Google ganha dinheiro com propaganda, a mesma coisa para o Facebook e outras plataformas também. Então, isso me faz lembrar uma vez uma conversa com um colega em que ele falou que o mundo é dos jornaleiros. Eu falei, como assim o mundo é dos jornaleiros? Ele falou, olha, você faz lá um jornal, né? Custa uma fortuna fazer um jornal, uma revista, custa uma fortuna fazer uma revista. E na verdade quem está ganhando grana é o jornaleiro que, né, não necessariamente contribuiu para que aquela informação fosse gerada. Então, o triunfo das vitrines foi o que ele colocou. Mas se bem que eu acho que a coisa evoluiu, a questão não é mais só você ser ali vitrine, a questão são as plataformas ganhando dinheiro com os dados e com a propaganda e com, né, e com o vício que ela provoca em você. Então, levando em conta que é um artigo que tem um interesse bastante óbvio, bastante claro, eu acho que vale a leitura, está aí no Estadão. Tá bom? Agora vamos para essa sequência completamente aleatória de notícias que eu separei para vocês. Faz um bom tempo que eu não comento muito de CRISPR. CRISPR é aquela técnica de engenharia genética. Acho que ontem eu comentei alguma coisa rapidamente, mas eu já expliquei, quer dizer, expliquei, né? Compartilhei com vocês o que eu entendi a respeito, que não é muito, né? Mas CRISPR é uma técnica de manipulação genética que a gente plagiou, né, que a gente copiou das bactérias. As bactérias se defendem dos vírus usando CRISPR, usando umas tesourinhas lá que corta o vírus no meio, basicamente, né? A gente aprendeu, evoluiu essa técnica, mas ainda é uma técnica de manipulação genética que você vai lá no DNA, lembremos, o DNA é uma tira comprida, é um macarrão lá de informação, e o CRISPR ia lá no lugar certo com uma tesourinha e clique, cortava um pedaço. Acontece que nessa de cortar um pedaço, nem sempre ele corta o pedaço certo, né? E também quando ele corta, o organismo muitas vezes tenta consertar, ele percebe que alguma coisa aconteceu e tenta consertar e reverte o trabalho ou estrago que o CRISPR fez. Pois bem, eu vou dar link aqui para uma técnica nova que eu entendi mais ou menos, para ser muito sincero, que em princípio consegue fazer alterações genéticas sem cortar. E falei, como é que faz essa alteração genética sem cortar? Passa fita isolante? Eu não sei o que faz. Não tenho a menor ideia. Mas aparentemente ela consegue inserir, né, DNA sem precisar cortar, ou então ela consegue suprimir ou silenciar alguns genes sem precisar cortar. Bom, eu não entendi muito bem, mas de qualquer maneira eu vou dar o link para vocês, quem sabe vocês entendem com um pouco mais de profundidade. Mas é interessante, é uma evolução no CRISPR que aparentemente fica livre dos riscos que, inclusive, vem afetando a valorização das empresas, das startups que estão apostando no CRISPR como uma plataforma de inovação. Tem um artigo interessante aqui, é legal essa transparência, né? É um artigo do New York Times sobre mudanças climáticas e que ele diz que, na verdade, a gente sabe que as mudanças climáticas estão acontecendo, mas a gente não consegue ainda ter os cientistas não conseguem chegar numa conclusão até que ponto isso vai ser ruim, se é uma ameaça existencial ou se simplesmente a vida vai ficar pior, né? O mundo vai acabar ou vai ficar ruim, né? Então, o que ele conta, isso é bastante interessante, é a dificuldade de você simular os modelos que a gente tem hoje. A gente tem hoje modelos matemáticos para tentar entender o clima. São modelos cabeludos, muito complexos, que exigem muita computação, que exigem muitos dados. E o que eles estão dizendo aqui é que talvez a gente consiga chegar num consenso, num resultado um pouco mais consensual, se a gente fizer um esforço internacional e colocar esses super, hiper, duper computadores, né, para tentar rodar essas simulações com mais detalhe. A detalhe é importante porque o que os caras acabam fazendo para simular o clima global é dividir esse problema todo em probleminhas menores. Né? Sei lá, vamos ver como é que é o clima num quadradinho de 1 quilômetro. Eu estou chutando os números aqui. Mas quanto mais você divide, maior o problema fica, mais trabalho dá para os computadores. Então, o ideal é você usar um computador colossal desses que só governos têm, ou só países, né? China, Estados Unidos têm, para justamente conseguir dividir ainda mais e obter um retrato um pouco mais preciso, né? Vamos dizer, um pouco mais crível, né? Um pouco mais acreditável, né? Para acabar, inclusive, com muitas polêmicas. Mas achei legal, né? E isso aponta. Achei legal a transparência, acho que isso aponta também para a necessidade de cooperação internacional. Tem uma notícia que eu quase pulo, porque a manchete me deu uma impressão errada, mas eu acabei lendo e é interessante e eu entendi mais ou menos. De novo, vocês que de repente entendem mais de agricultura do que eu, porque eu não entendo nada de agricultura, né? Realmente nada. Quando eu digo nada, é nada mesmo, né? Vocês talvez consigam explicar um pouco melhor. A ideia é a seguinte: existem várias propostas por aí para remover o gás carbônico da atmosfera, né, o excesso de gás carbônico da atmosfera, plantando florestas, né, bilhão. Eu acho que eu já se mencionei aqui, tem várias ONGs por aí querendo que você plante árvore. Bonito, mas tem um problema. Árvores demoram décadas, né, para crescer de verdade, para realmente absorver essa quantidade de carbono. E segundo, no que você está plantando florestas, você está disputando espaço com a agricultura, com a produção de alimentos, né? E convenhamos que a população do planeta não está diminuindo. Então, tem um conflito aí, que você alimenta as pessoas. Bom, como é que você faz? Então, pelo que eu entendi aqui, a proposta dessa iniciativa, o artigo está no Washington Post, é mudar as técnicas agrícolas existentes. Para quê? Para que na hora que o cara planta, ele planta de uma outra maneira, um pouco diferente, que faz o quê? Que o carbono. Vamos lá, vamos pensar, plantinhas, plantinhas. Bate sol, plantinha, luz, água, fotossíntese. A planta, através da fotossíntese, ou seja, da energia que ela obtém da luz, ela pega o gás carbônico do ar e transforma em outras substâncias que vão fazer parte da plantinha, das raízes, sei lá do que vai virar. Mas, de qualquer maneira, ela tira o gás carbônico, tira o carbono da atmosfera. O que acontece, pelo que eu entendi aqui, é que nas técnicas agrícolas, esse carbono que ficaria retido nas raízes, no solo, na hora que a gente vai plantar de novo, a gente acaba liberando esse carbono todo e lá vai ele para a atmosfera de novo. A ideia é modificar essas técnicas agrícolas, inclusive subsidiando, pagando por tonelada de carbono. Tem uma série de incentivos aqui para que os fazendeiros mudem um pouco, de modo que o carbono capturado pelas plantas no solo continue no solo, fica lá, debaixo da terra, não enche mais o saco. É ok, de novo, eu não entendo nada de agronegócio, muito menos de técnicas agrícolas, mas eu comentei com a minha mulher, que é muito mais versada no assunto, ela achou a ideia interessante, vamos ver se ela me explica um pouco melhor o que isso quer dizer. Mas a ideia de tornar a agricultura, na verdade, um agente, né, contra a mudança climática é bacana, porque muitas vezes o que a gente acaba vendo é que a agricultura, sei lá, usando diesel, etc. e tal, acaba tendo um impacto maior. Seria legal se ela tivesse um impacto negativo, né? Mas fica aí o link, me pareceu uma ideia inspiradora. Bom, falando em ideia inspiradora, mas isso, de novo, me parece. Eu já ouço essas bobagens há 30, 40 anos. Né? Quer dizer, bobagem não, esse otimismo, vai, vamos falar assim. Mas é sobre o quê? Fusão nuclear. Fusão nuclear é o que acontece o tempo todo no Sol, nas estrelas, né? Quando você tem átomos de, por exemplo, hidrogênio, né? Em condições extraordinárias de temperatura e pressão, esses átomos, de vez em quando, né, eles se fundem num átomo de hélio. E isso libera uma quantidade descomunal de energia, e é por isso que o Sol está aceso, basicamente isso, né? Mas é muito difícil replicar esse troço. Então, faz tempo, né, que a humanidade está tentando gerar energia da mesma maneira. Por que que a gente quer gerar energia dessa maneira, com fusão nuclear? Primeiro, porque gera energia para caramba. Segundo, porque hidrogênio também é abundante, é barato e tal. Terceiro, porque não tem os problemas comuns associados com a energia nuclear tradicional. A energia tradicional, o nuclear faz o seguinte: ela pega alguns tipos de elemento químico que são pesadíssimos, tipo urânio, plutônio, seja lá o que for, que eles não são muito estáveis, entendeu? Eles são ali meio um castelo de cartas, tal. E aí você faz com que esses átomos, bum, se rompam. Daí que vem fissão nuclear, eles se rompem. E no que eles se rompem, ele liberta bastante energia. Mas o que acontece? Primeiro, esses elementos são absolutamente nocivos e tóxicos. O lixo nuclear de uma usina de fissão é uma coisa extremamente danosa para o meio ambiente, para a saúde. Você nem sabe onde enfiar aquilo. É muito difícil você gerenciar lixo atômico, né? Então, fusão nuclear teria a graça toda da energia abundante, né? Nossa, e limpa, né? Sem esse receio do. Bom, mas o problema é o seguinte: ninguém consegue fazer isso. Até hoje, essa é uma promessa. E é sempre assim: ah, daqui a 10 anos, faz 40 anos que eu ouço que é daqui a 10 anos. Pois bem, esse artigo que eu vou dar o link aqui para vocês menciona uma empresa americana, uma startup americana, que está achando que eles vão fazer um motor de foguete, né, um motor de nave espacial baseado em fusão nuclear. E que isso levaria, por exemplo, a gente a Plutão em um quinto do tempo, a Saturno em um quinto do tempo. Então a gente conseguiria ter velocidades muito mais altas em viagens interestelares. Ou seja, o cara não só. É engraçado, porque a coisa parece que o nível de otimismo cresceu. Não só a gente seria capaz de criar um motor a fusão nuclear, mas também a gente conquistaria as estrelas, né? Está parecendo ficção científica. Então vamos imaginar que esse modelo de fusão nuclear realmente corresponda às expectativas ou às promessas dessa empresa, que ela acha que daqui a 10 anos a gente vai estar conseguindo fazer isso. Bom, fica aí o link. Você acredita no que você quiser, eu adoraria ver isso acontecer. Aqui é só uma curiosidade histórica, sobretudo para os mais ligados em estética, moda, né, e estilo de vida. É um artigo antigo da Open Culture, mas que mostra o seguinte: isso é legal, porque a gente sempre pensa o progresso como uma questão linear, né? Antes era muito ruim, cada vez fica melhor, e no futuro a gente vai estar praticamente num paraíso. Mas não é assim, progresso tem idas e vindas. Né, depois, quando você pega o estilo de vida romano no auge, poxa, os caras tinham água encanada, os caras tinham banheiro público, os caras tinham um monte de coisas bacanas, estradas pavimentadas, né, uma vida sofisticada. Quando o império cai, a gente mergulha numa absoluta treva. Não, estou exagerando um pouco, mas a gente praticamente esquece muita coisa que a gente só vai lembrar como é que era 1.000 anos depois. Então o progresso pode se perder. E a prova disso é um sapatinho de couro feminino, muito bonitinho, todo furadinho, uma graça, realmente muito bonito. Eu compraria de presente, sem pensar duas vezes, que tem 2.000 anos. Acontece que os romanos, na expansão do império, quando chegavam em algumas regiões, como por exemplo o norte da Inglaterra ou mesmo na Alemanha, eles construíam ali bases militares, os caras ficavam ali atrás de uma muralha ou alguma coisa parecida, com um monte de soldado e famílias e gente convivendo ali paradinhos por um tempo. E aí, quando você vai explorar, né, os vestígios, né, dessa ocupação, muitas vezes você encontra cartas, se encontra convites de aniversário, se encontra um monte de itens da vida cotidiana. E esse sapatinho foi encontrado justamente numa ruína, num sítio arqueológico romano na Alemanha, né? Na Alemanha. E é uma graça. Então deem uma olhada só para a gente ver como o progresso vai e volta, né? De repente, eu tenho certeza que, sei lá quem, essas marcas de sapato feminino, se lançassem isso agora, ia ser um absoluto sucesso. Mas isso é bom para a gente lembrar também como as coisas podem se perder por simplesmente 1.000 anos. O que mais que tem interessante aqui? Bom, só para complementar, o New York Times fez um. Olha que interessante, o Washington Post, que é um jornal, comentando um outro jornal concorrente que está acusando o Google de ser traidor, que, né, que o Google tinha lançado aquela iniciativa Google News, né, para em princípio favorecer os jornais, né, deve ser algum sentimento de culpa, né, de reparação. Mas o New York Times está dizendo, veja bem, fomos traídos. Isso sendo reportado por um jornal concorrente, o que eu acho bacana, né? Nem sempre a gente aqui no Brasil tem essa camaradagem, né, entre empresas. Então fica aqui a dica para vocês lerem. O que mais que tem? Bom, a gente está vendo todo dia aqui no jornal esses escândalos da política nacional em que hackers estão invadindo telefones. Pois bem, tem dois artigos relacionados aqui. Um artigo sobre a Rússia. A Rússia, um país onde as liberdades são bastante limitadas, né, onde as instituições da sociedade civil também são frágeis, né? Aqui tem um artigo muito interessante na Wired mostrando quanto a Rússia vem pressionando as empresas estrangeiras como Facebook, Google, etc. e tal, mesmo a Apple, para se submeter à legislação, se é que você pode chamar aquilo de legislação, russa. Né? Ou seja, tem que compartilhar os dados com o governo, você tem que abrir não sei o que lá, tem que arriar as calças, basicamente. E aí mostra que as empresas estão relutando, mas muitas estão já começando a discretamente, por baixo do pano, ceder por interesses econômicos. E eles citam inclusive o Tinder. O Tinder, para operar na Rússia, está tendo que abraçar o diabo. Né? Então, essa é uma questão super difícil, super delicada. Eu estou sempre chamando a atenção para esses estados nacionais onde, né, a justiça é só uma pantomima, né? Então a gente está vendo que as plataformas digitais, por interesses econômicos, por agendas econômicas, estão realmente cedendo a esses caras. Tem para mim é só uma curiosidade, tá? Eu vou comentar isso com vocês. Ah, vamos fazer uma atualização aqui. Tempos atrás, eu comentei que há uma fabricante de coisas infantis chamada Fisher & Price, americana. Ela tinha lançado anos atrás um tipo de berço que ela dizia que, segundo médicos, favorecia o sono dos bebês. Mas esse segundo médicos era simplesmente um médico cuja licença havia sido cassada, um completo demente, e esse berço induziu, acabou sendo aí causa da morte de uma porrada de bebês. E agora finalmente eles estão fazendo um recall. Então tem aqui uma atualização, tem um update aqui nessa notícia. Legisladores nos Estados Unidos estão criando leis para banir esse tipo de berço. São os berços inclinados, porque a história de que isso favorece o sono natural do bebê é lenda e muitos bebês têm morrido de morte súbita. Então bom saber que isso está virando lei. O que eu tenho para comentar agora com vocês é completa curiosidade científica, mas o que acontece? Eu comentei aqui, eu sempre comento com muito prazer, essas notícias de astrofísica. Eu sou leigo, mas eu gosto. Né? E uma das coisas que, né, que foi realmente muito empolgante recentemente foi a detecção de ondas gravitacionais, aqueles sensores malucos, etc. E tal. E aí eles começaram, assim, através das ondas gravitacionais, a detectar fenômenos cada vez mais extraordinários. Então, recentemente, acho que teve duas estrelas de nêutrons, deu uma coisa que envolvia duas estrelas de nêutrons que se fundiram, né, que se juntaram e tal. Que é um evento, obviamente, bíblico, né? Literalmente cósmico. Pois bem, e o que. Como é, você consegue, através das ondas gravitacionais, triangular, né? São vários sensores, então você triangula, sabe mais ou menos onde está no céu, você aponta o telescópio para lá e observa de outras maneiras. Observa por rádio, por luz, etc. e tal. E eu me lembro que naquela época eles perceberam que esse fenômeno teria gerado uma quantidade razoável de átomos mais pesados. Ouro, né? Ouro. Ok, então eu tinha esquecido essa informação até ler esse artigo de novo, que me fez pensar. O artigo, na verdade, é sobre a raridade do ouro. Ouro é raro, né? Ouro é valioso, entre outras coisas, né? Não só porque é bonito, porque dá para fazer um monte de coisa, é maleável, etc. e tal, não estraga, não corrói, né? Tanto que ele até, o artigo cita várias lendas a respeito do ouro. Por exemplo, os egípcios achavam que no além, né, na eternidade, os deuses tinham a pele de ouro, porque o ouro não corrompe. Por outro lado, os incas, isso é muito interessante, que não davam muita bola para a história, eles achavam que o ouro era o cocô dos deuses, não sei por que exatamente. Mas também o ouro tinha aparentemente uma origem divina, celestial. Bom, origem celestial tudo tem, né, porque tudo vem das estrelas, mas o que acontece? Os átomos mais pesados, eles vão sendo formados dentro das estrelas até um certo ponto, né? As estrelas vão formando fusão nuclear, fusão nuclear, fusão nuclear, os átomos vão se tornando cada vez mais pesados. O que acontece é que normalmente estrelas do tamanho XYZ, não vou lembrar qual, né? Quando elas começam a produzir ferro, significa que ela está no limite. Quando só sobrou ferro para ela, entre aspas, queimar, a estrela normalmente não dá mais conta, ela entra em colapso e muitas vezes explode como uma supernova. Nessa explosão, que é absolutamente violenta, né, você gera outros elementos químicos, né? Então, muitos dos elementos químicos que estão por aí, eles dependeram. Ferro é a sopa, ferro está tranquilo, né? Mas outros elementos um pouco mais pesados dependeram de explosões. Então, qualquer coisa que você olhar em volta de você veio de uma estrela, tá bom? A gente é, como diria Carl Sagan, o grande astrônomo e divulgador da ciência, a gente é feito de poeira de estrelas. Pois bem, e o ouro? O ouro, aparentemente, é difícil de fazer, né? Não é uma explosão qualquer de estrelas. E aí eles citam essa detecção aí das ondas gravitacionais, que teria produzido ouro, né? E aí, o que eu não tinha ideia, agora que eu quero chegar, é o seguinte: quanto ouro tem no mundo? Não sei, né? Aí o que acontece é que no artigo ele faz uma alegação que eu achei estranha, que ele falou: olha, é o seguinte, se você juntar todo o ouro que já foi minerado na história da humanidade, olha que a gente está minerando ouro faz tempo, isso enche uma piscina olímpica. Eu falei: hã? Só? Né? Primeiro que eu não tinha muita ideia do tamanho de uma piscina olímpica. Convenhamos, eu não sou um fã dos esportes, muito menos da água. Mas eu falei: não é possível, né, que se você somar todas as alianças, obturações, esculturas, né, torneira do Trump, todo esse ouro, né, privadas na Arábia Saudita, todo esse ouro do mundo só cabe numa piscina. Bom, aí eu fui procurar qual é o volume de uma piscina olímpica. Dá 2 milhões e meio de litros, aparentemente. E aí você pega 2 milhões e meio de litros, a densidade do ouro é 19. Bom, você faz as contas. Na verdade, assim, a ordem de grandeza parece ser essa: se é uma, se é duas, se é três piscinas olímpicas. Mas eu fiquei meio pasmo, sendo o planeta do tamanho que é, né, imaginar que todo o ouro disponível no planeta inteiro, não é que é o Everest de ouro, né? Não é que você vai fazer, né, relativamente pouco. Desculpa, eu sei que é uma curiosidade completamente anódina, sem graça, mas a escala me assustou, né? E então é interessante a gente perceber como algumas coisas com as quais a gente conta, a gente fica achando que são infinitas, mas não são infinitas, né? Então, a indústria da eletroeletrônica, Ela depende do ouro, ela depende de outros minerais também bastante raros, né? E para às vezes para você extrair uma grama de ouro, você tem que extrair toneladas de solo. Isso polui pra caramba, é uma desgraceira. Então foi só uma reflexão de natureza mineralógica, como é que chama? Sei lá, foi só. Eu juro que esse número me espantou. Bom, de qualquer maneira, meus caros, se vocês estiverem no SEAB hoje à tarde, estão convidados a me assistir na arena, eu vou tentar gravar, de qualquer maneira. Desejem-me sorte e amanhã eu conto como é que foi. Um grande abraço.